Devido a uma queda de energia durante a reunião, o início do áudio foi perdido. Pedimos desculpas.
Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Projeto número 010. Com a palavra, a vereadora Nicolino.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores e assistência que nos honra com a presença de todos vocês. A minha vontade é de ter uma lista de presença, né? Para que a gente pudesse falar o nome de todos e dizer como é importante, o amigo Wando, que é importante a vinda de vocês aqui e como nos enriquece esse parlamento. É, também, pastor Célio, e todos os componentes, né, o Bruno, os outros, eu conheço, não me lembro o nome, mas em nome do pastor Célio e da pastora Sueli, pode contar com o meu voto, eu conheço o trabalho de vocês. E sempre sou a defensora das entidades. Por quê? Eu digo assim, para qualquer gestor municipal, as entidades do nosso município são os pilares. Os pilares que ajudam uma administração, uma gestão municipal. Porque são lá, em cada um no seu lugar, vai ajudar a construir e consolidar. Todas as vezes que o prefeito manda, dizendo que vai efetivar os convênios, eu digo, ó, correto, faça isso. A gente sabe a força e a dificuldade. Esse projeto Restaurar, da ABCAD, vocês estão de parabéns. Imagina quantas famílias, quantas pessoas vão ser restauradas de verdade. Espiritualmente, né, socialmente e profissionalmente. Porque eu sei a responsabilidade da igreja de vocês. Sei a responsabilidade dos obreiros que estão trabalhando nessa obra. Realmente é necessária. E faz necessário e que Deus abençoe vocês sempre. Porque a grandeza do trabalho, a grandeza do trabalho de vocês é restaurar em Deus. E quando eles restauram em Deus, dificilmente ele se recai novamente. Porque a fortaleza está na família, que é a preocupação. Quero aqui, pastora Sueli, agradecer pelo convite que me foi feito no culto das mulheres. Pensa que eu me senti muito bem. Muito da presença de Deus, muito assim consagrada no meu coração. E quero aqui junto de vocês, que estenda a todos os corais, que aquelas vozes de Deus, naquela igreja, que permaneça e que continue. Porque o louvor na nossa vida é muito importante. Ele constitui, ele perdão, ele perdoa, ele busca a validade e busca o remédio. Muito obrigado, pode contar com o meu voto também.
Com a palavra, a vereadora André Enfermeira.
Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, a população aqui presente, o Gregory, né, ex-vereador, o Álvaro, os demais que estão presentes, o Bruno, nosso amigo, o pastor Sérgio, sua esposa. Quero parabenizar pelo projeto. E eu conversando com o Bruno esses dias, né, o Bruno me falou sobre o projeto, é de grande importância para a nossa população quirinopolina, para as famílias, né, restaurar aquela pessoa que às vezes por intuito de maus caminhos, né, caiu no mundo das drogas e que volte para o seio familiar, né. É muito importante esse projeto, tá? Tem meu voto também, todo meu apoio. O que precisar, tenho certeza, não só eu, mas todos os vereadores, né, irão aprovar esse projeto. Parabéns, né, e que Deus abençoe o trabalho de vocês, tá?
Continua em discussão com a palavra o vereador Sorozinho.
Cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, a população presente, a imprensa escrita e falada, ao meu amigo pastor Célio, amigo de longas datas, ao ex-vereador meu amigo Gregory, ao Gleidson, esposa Sueli, pastora Sueli, esposa do pastor Célio, Bruno, Wesley, o Salomão e demais colegas aqui presentes. Eu quero dizer, pastor Célio, que eu também estou favorável ao projeto, um projeto que eu conheço, sempre que eu posso, você sabe, eu faço parte. O Grego, nós é companheiro há muito tempo aí, muitos amigos, meu amigo, pessoal também, pastor Célio como colega de aula, eu conheço bem o pastor Célio e os demais amigos. Então, tem, se Deus quiser, vai restaurar muitas vidas. Inclusive, quando eu encontro as pessoas na porta do mercado, frequenta muitas pessoas ali, drogado ou então alcoólatra, eu já digo, gente, vocês querem ser internados no projeto que vai ter a Igreja Sempre a Deus restaurar? Já estou até convidando alguns para poder, pessoas que estão jogadas mesmo, ali nas drogas. Então, pode contar com o nosso voto, eu acho que nossa vai ser unânime, se Deus quiser. Pode contar comigo sempre, que eu puder, eu estou presente. Joelma, bom dia, Joelma, também para você, sua mãe. Salomão, ele sabe que Deus que ele fez parte lá quando era a casa do oleiro ainda, né? Sempre que pudesse contribuir, nós estávamos contribuindo. Então agora está nas pessoas, mão de pessoas muito boas e de responsabilidade. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, assessores desta Casa de Leis, funcionários, a imprensa escrita e falada, cumprimento o Wesley, o Bruno, pastor Célio, sua esposa, meu grande amigo, né? Nós fomos vereadores, né, na gestão anterior, e eu sei o quanto você somou para esta Casa de Lei naquele mandato. Ao Salomão, meu bom dia, Salomão, a todos que aqui se encontram, ao Márcio, né, meu vizinho Márcio, e quero parabenizar a Assembleia de Deus, através do professor Célio, onde reivindicaram, né, essa ajuda junto ao prefeito. Também parabenizar o prefeito por esse projeto, né, essa atitude que vai recuperar aqueles que necessitar, né, aqui em nossa cidade. E pensando aqui, eu fui lá na inauguração do CREDEC, quando falaram lá que ali vai atender 108 pessoas, né, recuperando-se. E fica mais ou menos 2 milhões por mês. Aí dividindo, parece dar mais de 18 mil reais. Aí eu fico pensando, se tivesse, né, distribuído essa verba para essas entidades que estão, né, à frente, sabe o problema aqui de Quirinópolis, talvez seria bem melhor ter aplicado e o que vai ser aplicado aqui no nosso município. Mas mesmo assim, né, Deus ajuda que vai dar tudo certo. E tenha a todos um bom dia. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Rives.
Cumprimento mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa falada e escrita. Cumprimento a todos os presentes. Muito obrigada pela presença. Eu também não poderia deixar de falar, né, em nome do pastor Célio e da pastora. Parabenizo a iniciativa também do prefeito, do executivo, pelo projeto, mas em especial parabenizo todos vocês, o Bruno, né, Bruno, a gente sabe aí, a gente está trabalhando juntos aí para estar ajudando uma família aí, e assim, eu não sabia da parte, dessa parte que vocês também ajudavam em construção, o Bruno teve me falando. Quero também agradecer a presença do ex-vereador Gregório, que é uma pessoa muito especial para mim. Nós também, a gente sempre teve uma afinidade muito grande. É uma pessoa que eu admiro muito. Em especial, quero aqui parabenizar a todos vocês que compõem, né, a igreja, dizer que admiro muito as ações de vocês, porque eu percebo que, em primeiro lugar, está reforçar dentro do coração das pessoas como é amar a Deus. E quando se descobre que ama a Deus, consequentemente a gente sabe que ama o próximo. E amando o próximo, a gente estende as mãos em todos os sentidos para tentar ajudá-lo no que for necessário. Isso significa ajudar quem menos tem e mais precisa. Isso significa dar continuidade no que Deus nos ensinou, que é que as pessoas tenham este amor a Ele, que confiem nele, e confiando nele, a gente ama o próximo e sempre vai estar ajudando. Parabenizo vocês, merecedor, parabenizo a autora do projeto também, a vereadora, pela moção. São merecedores. Parabéns.
Continua em discussão o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo 011, que altera quantitativo de cargos em provimento efetivo da estrutura administrativa do Poder Executivo e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto número 011 do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo 012, que autoriza firmar convênio entre o município de Quirinópolis e outros municípios, Estado de Goiás e a União, e contém outras providências.
Está em apreciação projeto do Executivo. Com a palavra o vereador Oscar.
Eu sugiro que nós acolhamos o parecer negativo do nosso assessor jurídico e que seja retirado o projeto de pauta para a correção e a declaração, né, de quais convênios serão firmados, porque a Câmara ela tem que seguir os princípios da plausibilidade, conveniência e oportunidade. E cada vez que nós damos um parecer positivo, que nós concordamos com um convênio, esse convênio tem que vir claro, específico, quem são os autores, quem são as partes, qual o objeto do convênio. Porque se for para a gente fazer uma lei genérica, nem precisa. Se nós abrirmos aqui a nossa lei orgânica, o artigo 9º, está escrito exatamente o que está escrito aí na lei que nós estamos aprovando agora. Basta ler, né? O município poderá celebrar convênios com outros, com o Estado, a União, para a realização de obras, atividades e serviços de interesse comum e contrair empréstimos internos e externos e fazer operações visando seu desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, cultural e artístico, mediante autorização da Câmara. Mas a Câmara tem que autorizar cada um dos convênios e projetos. Nós não temos poder para transferir da Câmara para a Prefeitura um cheque em branco, falar, você pode fazer qualquer convênio, estou te dando autorização. Né? Então, nós precisamos corrigir esse projeto de lei aí, antes de votá-lo.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Quanto ao projeto, no parecer do jurídico, ele cita somente os artigos 8, oitavo, né, e o primeiro, esquecendo do artigo 9º, onde nós precisamos passar pelo crivo da Câmara Municipal, da lei orgânica, né, isso nós estamos falando da lei orgânica. Acontece que no ofício pede para fala no convênio do Estado de Goiás, Goiás Turismo, com o município. Acredito eu, peço vistas do projeto, tá, para que se faça a devida correção como está no ofício e não como ficou no projeto sem o crivo.
Como é soberano o plenário, eu coloco o pedido de vista do nobre colega vereador, Márcio Xavier. Os vereadores que concordam com o pedido de vista do nobre colega, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Então, aprovado o pedido de vista do nobre colega vereador.
Projeto de Lei do Executivo 013, em discussão e votação, primeira, que autoriza o fornecimento de materiais de construção... A Associação Beneficente Cultural da Igreja Assembleia de Deus de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 013. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado o projeto 013 em primeira votação.
Projeto de lei do Legislativo de autoria da vereadora Nicolina, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e meios de transporte coletivo anexar aviso por escrito em local visível sobre o crime de discriminação contra idosos.
Está em discussão o projeto legislativo 03 da vereadora Nicolina. Em votação, com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, e a todos, assistência e os novos vereadores e vereadoras. Esse projeto de lei fez com que essa vereadora buscasse um raciocínio lógico através do Estatuto do Idoso. A gente sabe que o Estatuto do Idoso está em vigor há muitos anos. Mas e aí? E cumpre-se o respeito ao idoso? As filas preferenciais, é preciso que brigamos nos bancos. Eu dizia a um banco que eu estive esses dias, eu disse, vocês acham que o aposentado, vocês acham que nós, depois dos 60 anos, nós não temos outros afazeres? Vocês nos dão um castigo, um chá de cadeira, e a gente tem que aguardar, nós temos que ser uma sociedade, uma categoria de respeito. E aí eu chego lá agora, mal eu chego e eles falam, ah, pode passar, disse, não, vai passar a senha, o número e a rapidez da pessoa idosa. Então a gente está tomando uma dimensão na nossa sociedade de uma porcentagem muito grande de idoso. Basta que nós olhamos as porcentagens de pessoas nas filas de espera, a parte de saúde, a parte de benefício, a parte bancária e a parte comercial. E às vezes a incompreensão com nós idosos é muito grande. Acha que a gente tem que ter a mesma vitalidade que tínhamos nos 30 anos, nos 20 anos... Nos dirige palavra com falta de educação, até mesmo com gestos de empurrão, que eu já assisti esse dia e briguei. Então a gente tem que tomar uma iniciativa nós mesmos, que a sociedade seja preparada por nós para que receba a comunidade idosa e que respeite também a nossa identidade e a nossa experiência. Então eu fico muito feliz, senhor presidente, quando eu vejo a comissão, todas as comissões, com parecer favorável, que coloca em todas as repartições públicas e em comércio que o idoso tem que ser respeitado. Isso faz parte do artigo lá no Estatuto do Idoso. Não estou buscando muito longe, não. E eu não sei se eu posso, Jerusa, escorrer sobre o outro. Então eu peço a vocês, vamos subscrever comigo. Vamos começar a conquistar e exigir o espaço do idoso. Imagina mais um idoso cadeirante. O pessoal nem dirige a voz para a gente. E se você pede, eu vou falar dos bancos, se você pede uma ajuda para ir no caixa eletrônico, te chama você de burro. Porque nós não fomos criados numa sociedade digitalizada. Nós estamos emigrando agora para essa sociedade. Os nativos, tudo bem, que nasceu nessa geração, mas nós idosos, não. Mas nós temos contribuição muito, não tem? Temos contribuído com a nossa sociedade, com a honestidade, com a honraria e os ensinamentos. Então, se nós não começarmos a buscar as leis e fazer valer, eu estou nessa idade. Aí eu disse para o pessoal do banco, a melhor idade que eu já tive na minha vida. Se eu pudesse permanecer dela 100 anos, eu queria. Porque, mas eu sei que o meu período vivido é muito mais do que eu tenho para viver. Por isso que ele tem que ser preferencial mesmo. Não é só no papel, não. Então eu quero pedir a todos os vereadores e vereadoras que vamos subscrever comigo nesse projeto, que esse projeto sai da Câmara Municipal, de todos os vereadores. Dito, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto legislativo 03. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Já autorizou. Projeto de lei de autoria da vereadora Nicolina. O 004, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinemas, eventos culturais, feiras e similares no âmbito do município de Quirinópolis.
Está em discussão o projeto legislativo 04, de autoria da vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar essa Câmara de Lei que nesse projeto, tanto no idoso como nesse projeto, eu tive a assessoria e a parceria do professor João Batista, que hoje é o superintendente da educação. Ele me mostrava seu plano de trabalho como vereador na época e lá estava e eu disse, olha, identifica comigo. Aí eu disse, vamos fazer aquele projeto? Sentamos juntos com os advogados aqui, com a Kênia, e realizamos, então, esse. Esse foi uma questão que foi visto numa assembleia, num congresso em Belo Horizonte. Se as coisas são boas, vamos copiar. Existe em todas as sessões, em todos os lugares, em todos os eventos, antes de começar, seja ele comercial ou de qualquer categoria, é necessário que passe primeiro 2 minutos de um vídeo institucional sobre a prevenção de droga. Hoje nós estamos contando com a Restaurar, né, um projeto grande, e que isso sirva para que a conscientização também da comunidade saiba. Então, que o município de Quirinópolis se institui, se prepare esse vídeo e que conceda e diz obrigatoriedade à lei que antes de começar qualquer evento, seja onde for, seja no teatro, seja na igreja, seja na estação comercial, seja rural, é preciso que focaliza e que mostra 2 minutos um vídeo institucional do município sobre a prevenção de drogas. Então peço também o voto de vocês e peço para subscrever também conosco. Muito obrigada.
Continua a discussão, projeto 04, de autoria da vereadora Nicolina. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Primeira votação, projeto de decreto legislativo, de autoria da vereadora Nicolina, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Joelma Gonçalves Rocha e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto.
Eu só gostaria que lesse o histórico da nossa cidadã quirinopolina, Joelma.
A autora Joelma Gonçalves Rocha nasceu aos 14 dias do mês de agosto de 1975 É natural de Santa Vitória, Minas Gerais, casada com Paulo Henrique da Silva. É uma pessoa extrovertida, seu hobby é tocar violão, ler e escrever poemas. Tem 1,55m de altura, cor morena e olhos escuros, é super romântica, uma pessoa atenciosa, às vezes tímida, gosta de amar os detalhes que fazem a vida. Seus pais chamam-se Joaquim Gonçalves Costa e Elma Maria Rocha Costa. Seus irmãos chamam-se Cícero Gonçalves Rocha, Maria Badia Gonçalves Rocha Lírio e Márcia Cristina Gonçalves Rocha, em memória. Quando criança, mudou-se para Quirinópolis, onde passou a infância residindo no município. Já na mocidade, mudou-se para a cidade, estudou em escolas rurais, ensino primário, na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, ensino fundamental, Colégio Estadual Independência, ensino médio, e graduou-se em letras no ano de 2003 pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Quirinópolis, Campus 1. Aos 17 anos, começou a trabalhar como auxiliar do lar, mas foi no ano de 1999, aos 24 anos, que precisou tomar uma decisão a qual enriqueceria sua vida pessoal, pois a jovem autora tomou a iniciativa de trabalhar como autônoma, vendendo picolés pelas ruas da cidade de Quirinópolis. Neste período, enfrentou preconceitos, dificuldades, mas principalmente conquistou inúmeros amigos, os quais lhe animavam em sua luta pelos sonhos e pelo seu ideal, que era ser aprovada no vestibular da Universidade Estadual de Goiás e graduar-se no curso de letras. A mesma conseguiu se inscrever para o vestibular com dinheiro da venda de picolés, se ausentou deste trabalho por 7 dias, para assim relembrar os conteúdos do ensino médio, pois já fazia 7 anos que concluíra o mesmo. Como toda pessoa que luta com seriedade por seus sonhos e ideais, Joelma foi aprovada no vestibular do ano 2000 em segundo lugar do curso de letras matutino da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Quirinópolis, Campus 1, sendo que no referido período foram aprovados 10 acadêmicos, os quais foram consultados e posteriormente transferidos para o período noturno do curso de letras. Em sua trajetória acadêmica, foi premiada pelo Diretório Acadêmico no Oscar Universitário do ano 2000 como melhor acadêmica do primeiro ano de letras e, por reconhecimento à sua vontade de estudar vendendo picolés, foi agraciada com o Prêmio de Acadêmica Revelação do Curso Regular de Letras da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Quirinópolis, Campus 1. Participou cantando e tocando violão juntamente com sua mãe, Elma Maria Rocha Costa, por 3 anos, da Orquestra de Sertanejos de Quirinópolis, conhecida também como Orquestra de Violeiros, no período do ano 2000 a 2003. Sua mãe cantava e tocava um instrumento de percussão chamado afoxé. Foi convidada pelo então confrade Jonan de Castro Reis a ser membro da ALESG, Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, com sede na cidade de Caçu, Goiás. Aceitou o convite e foi empossada no dia 2 de setembro de 2005 no Centro Cultural Rosenda Cândida Guimarães, ocupando a cadeira número 22, tendo como patronesse a escritora Clarice Lispector. Na ALESG, ocupou o cargo de segunda tesoureira de 9 de dezembro de 2006 a 9 de dezembro de 2007. Em 5 de abril de 2008, assumiu o cargo de primeira secretária da ALESG no Departamento Acadêmico de Quirinópolis, Goiás. Procurou estar atuante como universitária participando do 4º EREL, Encontro Regional dos Estudantes de Letras, sediado em Quirinópolis no ano 2000. Na oportunidade, declamou pela primeira vez um de seus poemas. Errei tentando acertar no palco do Palácio da Cultura Teutônio Vilela. Neste mesmo palco, apresentou ao violão interpretando a canção de Sandy Júnior, No Fundo do Coração. Neste período, Joelma Gonçalves Rocha deixou registrado um de seus sonhos que ainda não havia sido realizado, que era o lançamento de seu primeiro livro de poesias no Jornal Diário da Manhã, o qual circulou em 28 de abril de 2002, na matéria A Arte que Vem do Povo. A escritora participou em 2006 do terceiro concurso literário da cidade de Caçu, com 2 poesias concorrendo nas categorias regional e nacional, nas entrelinhas de O Poeta é Como um Lápis. Seu primeiro poema circular em um jornal foi Rua da Saudade, pelo jornal A Voz da Abadia. em setembro de 2002, o poema No Rebol das Águas, sendo este uma homenagem à escritora Cora Coralina, foi impresso pelo periódico de letras O Jornal. Em outubro, pelo mesmo periódico, foi impresso o poema Eterno é o Amor de Deus, sendo este dedicado à escritora Sueli Bertolucci Tostes, membro fundadora da ALESG, Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás. Já em novembro de 2002, circulou pelo periódico de letras O Jornal os poemas Escrevendo na Areia da Saudade e Mas Onde Está o Seu Valor? Participou em 2007 do 4º concurso literário da cidade de Caçu, Goiás, concorreu nas categorias regional e nacional, conseguindo ser agraciada com o 3º lugar na categoria regional com o poema Errei Tentando Acertar, sendo agraciada com 2 exemplares da antologia Revelações do Terceiro Milênio, volume 4, Contos e Poesias do Brasil. No dia 21 de agosto de 2010, nas dependências da AFA, Associação dos Funcionários da Agrovale, lançou por meio da editora Kelps de Goiânia o seu primeiro livro, Sentimentos da Alma. Projeto este que contou com o apoio de 59 patrocinadores. O lançamento do livro Sentimentos da Alma foi um sucesso prestigiado por 250 convidados, dentre eles os pais da autora, seus irmãos, cunhado, cunhada e sobrinhos, além de amigos, afiliados, parentes, patrocinadores, prefeito Dr. Gilmar e esposa Sra. Zélia, colegas e amigos da cooperativa Agrovale. A editora Kelps confeccionou 510 exemplares, deste total 10 foram direcionados para doação. Durante a noite de lançamento do livro foram vendidos 80 exemplares. Todos os exemplares do livro foram comercializados. O livro foi levado pela editora Kelps para a Bienal Internacional do Livro em 2010. O livro Sentimentos da Alma já está em diversos estados do Brasil, tais como Goiás, na cidade de Quirinópolis, Caçu, Govelândia, Jataí, Mineiros, Goiânia, Cachoeira Alta, Rio Verde, Tarumã, Santo Antônio da Barra, Anápolis, Distrito Federal, Brasília, São Paulo, Piracicaba, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Minas Gerais, Uberlândia, Belo Horizonte, Pará, Itupiranga e Rio Branco, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. Também ultrapassou as fronteiras do Brasil, pois está presente nos seguintes países: França, Bélgica, Suécia, Chile e Colômbia. No ano de 2010, a escritora foi convidada a integrar o movimento internacional chamado de Poetas del Mundo, cuja sede é no Chile, e também foi convidada a ser membro fundadora da ALB, Seção Goiás, Academia de Letras do Brasil, ocupando a cadeira de número 5. A cerimônia de posse foi realizada em 28 de outubro de 2010, na cidade de Caçu. Em Caçu, durante o mês de outubro, nos dias 28, 29 e 30, foi realizado o Encontro Nacional de Poetas del Mundo, no estado de Goiás. Foi convidada pela amiga e professora Luzinete Squarize para um diálogo enfocando os processos para se lançar um livro, o apoio da família na realização dos sonhos e amizade e valores humanos, diálogo entre este ocorrido em 17 de novembro de 2010, sendo que o público-alvo foram alunos do 7º ano da Escola Municipal Raio de Sol. Em 25 de novembro de 2010, passou a integrar juntamente com sua mãe, Elma Maria Rocha Costa, a Orquestra de Violeiros e Sanfoneiros Canto do Sabiá de Quirinópolis, Goiás. Foi homenageada no dia 22 de janeiro de 2011 com a comenda 22 de janeiro durante a comemoração do 67º aniversário de Quirinópolis e festejos do lançamento do livro Quirinópolis, Mãos e Olhares Diferentes. Também participou neste livro em um dos capítulos intitulado Trio Santa Vitória, em que ressalta a origem e as apresentações musicais da autora de seus pais no município de Quirinópolis. No dia 4 de julho de 2011, a autora entregou ofício ao prefeito Dr. Gilmar Alves da Silva solicitando que este adquirisse exemplares do livro Sentimentos da Alma para as bibliotecas das escolas municipais. O pedido foi atendido, sendo encaminhado 15 exemplares aos cuidados da secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, senhora Ioneia Aparecida do Nascimento Bernardes. Foi homenageada em 20 de janeiro de 2012 com certificado de honra emérito cultural por ocasião das comemorações do 68º aniversário de Quirinópolis, em reconhecimento à sua dedicação dada aos servidores prestados, aos serviços prestados à cultura de Quirinópolis em seus 24 anos de história do Palácio de Cultura Teutônio Vilela. Na Orquestra de Violeiros e Sanfoneiros Canto do Sabiá, sua mãe Elma Maria Rocha Costa cantava e tocava. Seu pai Joaquim Gonçalves da Costa cantava e tocava sanfona de 8 baixos, conhecida por pé de bode. Joelma e sua mãe foram integrantes da orquestra desde a sua fundação em 25 de novembro de 2010, até o encerramento das atividades da orquestra em 15 de fevereiro de 2012, na qual cantava e tocava violão. Joaquim Gonçalves da Costa foi integrante desta orquestra a partir do ano de 2011. Joelma foi eleita em 15 de junho de 2011 para presidente da Associação da Orquestra de Violeiros e Sanfoneiros Canto do Sabiá de Quirinópolis, sendo empossada em 28 de setembro de 2011, às 19h30, na sede provisória da entidade no módulo esportivo Pedro de Quinho, situado à Avenida Brasil, no bairro Hélio Leão, ficando no cargo até o encerramento das atividades, a qual se deu em Assembleia Geral realizada em 15 de fevereiro de 2012. Em 26 de outubro de 2011, foi homenageada no capítulo 13º do livro Quirinópolis, Mãos e Olhares Diferentes, 2, História e Imagem, 1832-2012, o qual também foi idealizado pela professora Maria da Felicidade Alves Urzedo. O mesmo destacou os escritores de Quirinópolis e suas publicações. Participou pela primeira vez em 2012 nas eleições municipais ao lado de Stênio Rodrigues como candidata a vice-prefeita pelo PSD. No dia 10 de abril de 2013, a autora encaminhou ofício à secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, senhora Veroneida Rodrigues de Assis, solicitando que fossem adquiridos exemplares do livro Sentimentos da Alma. O mesmo foi atendido em 10 de outubro de 2013 e, na oportunidade, foram adquiridos 30 exemplares para serem encaminhados às escolas municipais. No dia 10 de março de 2014, foram adquiridos mais 20 exemplares para as bibliotecas das escolas municipais de Quirinópolis. Joelma Gonçalves Rocha trabalhou 5 anos e 2 meses na cooperativa Agrovalha, exercendo as funções de embaladora, pacoteira, repositora, setor de hortifruti e granjeiros, atendente de frios e assistente administrativo no programa Tanque Cheio. Fez parte da equipe técnica do Instituto Casa da Abelha no período de 5 de dezembro de 2011, a 8 de outubro de 2012, exercendo a função de assistente administrativo. Foi convidada pelo prefeito eleito Darde Rezende a integrar a equipe da Secretaria Municipal da Saúde como coordenadora do Departamento de Educação em Saúde, ocupando o cargo a partir de 4 de janeiro de 2013 a 9 de outubro de 2016. No dia 23 de setembro de 2017, às 20 horas, nas dependências do Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho, lançou por meio da editora Kelps de Goiânia a segunda edição de seu primeiro livro, Sentimentos da Alma, e primeira edição do livro, Entre Linhas, Projetos, que contou com o apoio de 56 patrocinadores. Deste projeto, intitulado Gratidão, foram confeccionados 400 livros e, após o lançamento dos livros, já foram comercializados mais de 200 exemplares de Sentimentos da Alma e do livro Entre Linhas. Atualmente, a escritora é funcionária efetiva da Prefeitura de Quirinópolis, exercendo a função de auxiliar em saúde bucal. Não existe nenhum sonho impossível de ser realizado. Todos os sonhos podem ser realizados, desde que tenhamos fé em Deus, convicção, amizade, determinação, atitude, persistência e planejamento. Joelma Gonçalves Rocha.
Está em discussão o projeto legislativo. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, assessores, funcionários dessa casa de lei, as honrosas presenças, não precisamos retratar muito, né, da nossa Joelma, porque o histórico de vida dela enriquece e também nos dá um ânimo danado para seguir em frente, né, Joelma? Tive um prazer muito grande de trabalhar com a Joelma. Quando eu estava como secretária municipal de saúde, DST, a Joelma me ajudou muito na sessão em que ela trabalhava. A Joelma me ensinou muito. A Joelma ficava até mais tarde, depois do expediente, me ensinando. Obrigada, Joelma, pelo seu ensinamento. E eu me lembro bem, a Joelma tinha dificuldades de buscar xerox, tirar xerox do material aonde ela cursava ali na UEG, encontrava com ela e ela me dava um ânimo danado. Eu disse, Joelma, vamos também. E a Joelma terminou o curso dela. Joelma é uma grande escritora do nosso município, uma grande pessoa, respaldada pela dona Elma, sua mãe. O senhor Joaquim, me lembro muito do trio Vitória. Então, Joelma, eu acho assim, para ter um título de cidadã ou cidadão crinopolino, tem que ter realmente trabalho registrado. Então eu busco muito buscar aquelas pessoas, porque se eu sou da minha terra, honro a minha terra, filha dessa terra amada, Quirinópolis, eu quero as pessoas que têm princípio também que seja. E ninguém melhor do que você, nesse momento, para tornar-se de verdade uma cidadã crinopolina. Pessoa que eu confio, pessoa que eu conheço e que ama a nossa terra. Seja bem-vinda, crinopolina.
Continua em discussão o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, que concede título honorífico quirinopolino ao senhor Jerônimo Gonçalves de Souza e contém outras providências.
Questão de ordem. Gelu, você podia fazer a leitura do estoque, por favor?
Jerônimo Gonçalves Souza nasceu em 25/5/1950 em Prata, Minas Gerais, e desde sempre teve uma vida difícil com poucos recursos. Seu pai, Bibiano Gonçalves de Souza, e sua mãe, Maria Lucinda de Jesus, tiveram 12 filhos. Em 1964, eles vieram para Quirinópolis. Jerônimo, com 14 anos, trabalhava em serviços braçais para produtores da região, onde hoje é o bairro Flamboyant e Rio das Pedras, antiga propriedade de Patrocínio José de Oliveira. Nunca teve incentivo para estudar. Viveu sempre trabalhando duro. Aos 17 anos, saiu de casa para trabalhar na fazenda próxima ao Tocozinho, do senhor Marcelino Andrade, e depois na de Gabriel Mangava, pessoas por quem tem enorme gratidão por tê-lo acolhido. Nas horas de lazer, desde o tempo de rapaz até hoje, gosta de jogar uma pelada com os amigos e ouvir músicas dos seus ídolos cantores de moda sertaneja raiz, Tião Carreiro e Pardinho, Teodoro e Sampaio e Chico Rei e Paraná. E uma vez no ano, ia à festa de folia de reis no Tocozinho, onde conheceu seu grande amor, Aguimar Andrade de Souza, com quem se casou em 28 de janeiro de 1972. Tem 5 filhas, hoje todas casadas, que são Adriana Gonçalves Souza e o marido Agnel Correia de Moraes, Dilma Gonçalves Souza Silva e o marido Ailton Antônio da Silva, André Andrade de Souza Oliveira e o marido Márcio Martins de Oliveira, Fernanda Andrade de Souza e o marido Denner Silva Souza, Clére Andrade de Souza e o marido Rosomildo Rosa da Silva. Estas filhas e os genros lhe deram 10 netos e 3 bisnetos. Jerônimo nunca teve estudo, mas é um verdadeiro exemplo para sua família, que é cheia de orgulho por ter lhe dado o que ninguém pode tirar, dignidade e humildade. Jerônimo é prataense de nascimento e quirinopolino de coração.
Com a palavra o vereador Cassim da Usina.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, nobres colegas. Cumprimentar aqui o Bruno, da Assembleia, cumprimentar o pastor Célio, parabenizá-lo pela moção. Isso mostra o quanto que o senhor é importante para a nossa população, que realmente reconhece o trabalho que o senhor vem exercendo para essas causas. O meu amigo Gregor, ex-vereador, que somos amigos já da época de vendas, cumprimentar a imprensa escrita, falada, Joelma, parabenizar pelo título também, Joelma. Cumprimentar o Alarico, cumprimentar a sua esposa, cumprimentar o doutor Lucas, cumprimentar aqui a Emanuele, cumprimentar o Agnel, a Thaís, o Jerominha, a Guimar, a Andréa, a Adriana, e obrigado, André, pelo empenho de ficar, nós ficar falando, você também ajudando a nós dar esse título, meu amigo Jerominha. Comentar minha mãe, meu pai aqui presente, Orlando, e dizer que vocês é muito importante para mim. Pode ter certeza que vou sempre guardar no meu coração a amizade de vocês, da família de vocês, de todos, que realmente faz parte da minha vida. Se hoje eu estou aqui, eu agradeço primeiro a Deus, depois a vocês que me ajudaram.
Então pode ter certeza que vou levar para a vida toda e vou ser sempre grato à família de vocês. Tá? Recebe esse título com forma do meu carinho e recebe esse pelo povo de Quirinópolis, que sabe o trabalho que você fez para estar hoje aqui em Quirinópolis, estar desenvolvendo esse trabalho que você fez. Então que Deus abençoe a todos e pode ter certeza, sou um filho seu e considero você também como meu pai. Então parabéns e que Deus abençoe.
Continue em apreciação o projeto legislativo do vereador Cassim. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Parabéns pelo título.
Requerimentos.
Vamos fazer a votação dos requerimentos em bloco, se os vereadores concordarem, pode, sem destaque.
Eu vou colocar os dois pedidos, né? Um com destaque e o sem destaque. Primeiro eu vou colocar o sem destaque. Senhores vereadores que concordam, porque tem que ser aprovado pelos vereadores, que os requerimentos sejam votados em bloco, sem destaque. Qual que você quer discutir, Nicolina? Tá, então vamos deixar o dela e os outros. Faz comigo, não. Então tá, vamos separar o do Cabral também. E o meu, ele é muito importante, eu não vou discutir ele. Eu gostaria só que vocês subscrevessem nele. Eu acho que é mais importante que eu discutir ele. Não, mas eu já falei dele ali, né, que é o da construção, da reforma lá do Manuel de Lima. Então já pedi para a menina agora passar aí vocês. Então, dois com destaque e os outros sem destaque. Então tá, vamos dois com destaque, depois nós voltamos ao restante em bloco.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer a aquisição de equipamentos neonatais que deverão ser instalados na UTI móvel.
Está em discussão o requerimento com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, demais vereadores, quero estender meus cumprimentos ao Orlando, o Rodrigo, que saiu daqui nesse momento, o seu Zé.
Eu acho.
Senhor presidente, eu acho que a maior alegria dessa casa de lei e assim, a gratidão que a gente tem pela iniciativa de Vossa Excelência é doar aquela UTI imóvel ao município de Quirinópolis. Na pretensão de salvar vidas, foi o que essa casa de lei fez essa devolução com todo respeito e honestidade e gratidão ao nosso povo. Aí, depois que veio aquela história do Luiz Fernando, que circulou na rede, na mídia, e que todo mundo, até um jogador que a gente nem sabia o nome, eu não sabia, pôs-se à disposição para completar a viagem dessa criança de Londres para Goiânia. Eu acho que o mundo sensibilizou com aquilo. E nós de Quirinópolis, muito mais porque a criança, a família era daqui. Eram pessoas conhecidas de muita prosperidade de cada um de nós. E quando eu percebi aquilo, realmente eu acho que a comunidade caiu em real. E aí eu me coloquei a minha preocupação, e tenho certeza que nós vamos ter o apoio de Vossa Excelência, de que essa nossa UTI, a UTI dessa Casa de Lei, que foi entregue, vai ser entregue à Prefeitura Municipal completa, e que ela ainda pode ter os equipamentos neonatal. Porque aquele berço que transportou o Luiz Fernando para Quirinópolis, a Sueli me garantiu que já vai adquirir. Custam em média de R$65 mil. Aí eu fui conversar com a área pediatra do nosso município. Eu disse, o que temos que fazer para que a UTI que a Câmara Municipal economizou em nome dos vereadores, do nosso presidente, está fazendo um benefício humanitário. O que que nós possamos fazer? Ela falou, olha, se vocês adquirirem, eu nem dou conta de ler porque é nome científico. Você pode ler aí, Jerusa, só para nós os equipamentos?
Berço neonatal, hobby capacete, berço aquecido, BIPAP para recém-nascido.
Então, eu acho que a André, enfermeira, sabe melhor que eu, porque trabalha nessa área. E eu sei que como mãe nós somos, como família nós somos, a gente pode evitar muito uma morte no tráfego do percurso em outra cidade, nós tivermos esse equipamento dentro da UTI que vamos fazer a entrega. Me preocupei muito, senhor presidente, quando eu perguntei para ela, mas já está instalado os demais. Ela disse, esses são os equipamentos que pode instalar e retirar na hora da urgência. Até gostaria, depois que a André fizesse um comentário, como técnico, como enfermeira do conhecimento. Então, queria com muito coração pedir para vocês, vamos unir, não é um preço caro, o mais caro a Sueli está adquirindo, que é aquele berço que portátil que está vindo já para o hospital municipal. Então, vamos pegar esse, ela disse assim, não, tem equipamentos que não são grandes também não. Gostaria que a vereadora Andréa falasse melhor sobre isso. Você pode tirar e a hora que quiser. Então, vamos completar. Tenho certeza que todos nós aqui aprovamos. Vamos salvar os prematuros, né? Tem muita parturiente que a gente sabe que tem partos prematuros de 6 meses, não é isso, André? Então, e isso eu gostaria que a nova vereadora Andréa escrevesse também para ficar mais claro para toda essa Câmara pleitear.
Eu gostaria de pedir ao meu vice que ele me substituísse para mim também discutir esse requerimento da vereadora Nicolino. Poderia também deixar de discutir esse requerimento, que eu já tenho informações do que está sendo pedido nesse requerimento. Estive com o Alexandre ontem, após a leitura do requerimento, e quando nós tivemos em Brasília, agora recentemente, nós tivemos com os deputados federais, e já houve uma destinação da verba para ser a aquisição desse material que está sendo pedido pela vereadora. Inclusive, já existe uma proposta de aquisição de equipamentos já aceita, já só falta liberar o dinheiro. Inclusive, estive falando com o Alexandre, ele falou que vai, aqui está a proposta e que eles vão melhorar a proposta. Vai ser daqui que realmente precisa para poder salvar nossas crianças também. Então, assim, será feita uma mudança, tá? Já está sendo caminhado isso aí, então eu não preciso devolver nada. Por quê? Porque já vem o dinheiro do Ministério da Saúde e, se Deus quiser, a UTI será entregue agora, porque isso aqui vai demorar um pouquinho, mas em breve será também colocado dentro dessa UTI para salvar nossas crianças quando forem transportadas, né, para fora do município. Então, assim, quero passar a mãos da vereadora, né? Essa documentação que eu tenho em mãos, não será do jeito que está aqui, será melhorado, tá? Se você quiser tirar informações com o Alexandre, ele tem todas as informações para passar para a senhora. Então, assim, quando nós fomos em Brasília, nós fizemos, junto com o prefeito Gilmar, esse pedido aos deputados que nós visitamos, né? E foi direcionado já uma emenda para a aquisição disso aí. E o Alexandre disse que tem uma emenda agora, que vai ser liberada agora, que ele já vai fazer essa mudança aí, já vai comprar esse material e depois compra outro material com esse dinheiro que seria nessa emenda daí. Ele pode remanejar o dinheiro. Então, eu acredito que em breve, bem em breve, esse equipamento também estará disponível para salvar nossas crianças, porque isso aí vai salvar nossas crianças. A UTI móvel salva a nossa população. Então, vai ser completa, tá? Então, assim, parabenizar o prefeito, parabenizar os vereadores que teve em Brasília, que buscaram esse recurso para o nosso município. Que Deus abençoe todos nós. Com a palavra, a vereadora André, enfermeira.
Eu só quero deixar aqui, assim, a importância, né, dessa ampliação de equipamento na nova UTI móvel. A vereadora aqui citou, porque na realidade, quando nós fomos em Brasília, até agradecer o deputado Marcos Abrão, que vai liberar uma verba de 750 mil, né? 250, o soldado Edivaldo pediu, dividindo 250 e eu 250. Inclusive, o dia que eu conversei com o Alexandre, eu pedi esses 250 mil para que comprasse um aparelho de ultrassom para o hospital municipal e o restante que comprasse demais aparelhos que fosse de maior necessidade, né? Eu acredito que esse BIPAP, que ele é infantil, é um equipamento que, quando a criança precisa ser transferida, entubado, né, é um respirador portátil, que realmente vai ser de grande importância esses equipamentos serem compros pela Secretaria de Saúde, né, com as verbas que a gente conseguiu lá em Brasília, né. Esse capacete são pequenos aparelhos portáteis que não são assim tão elevados os valores, né? E que faz uma grande diferença, porque das vezes que transferimos alguns recém-nascidos na UTI, que eu sempre fazia as viagens da UTI, se Deus quiser, quero também fazer parte dessa nova UTI, fazer parte da escala para acompanhar os pacientes, a gente levava os recém-nascidos com muita dificuldade, né? Dentro, às vezes, de uma banheira mesmo, por falta de ter esse berço específico para levar, né? É de grande importância e eu acredito que a secretária de saúde, né, juntamente com o Gilmar, eles vão direcionar essa verba para a compra desses aparelhos para ampliar essa UTI móvel. Né? Quero parabenizar e aguardar, né, que a nossa população realmente necessita, né, dessa UTI equipada. Tá? Muito obrigada.
Continua em discussão com a palavra o vereador Divinim.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para falar sentado. Quero cumprimentar Vossa Excelência, o nobre colega vereador, imprensa falada e escrita. Desde já parabenizar a moção que foi concedida ao pastor Célio, a pessoa que eu conheço desde o tempo, né, dos Correios, que fez um excelente trabalho, pastor. Então, o senhor é uma pessoa que contribuiu muito para o nosso município e todas as pessoas, a pastora, que compõem a Igreja Assembleia de Deus. Sabemos do trabalho de vocês. Ao meu grande amigo e colega, tenho saudade de você aqui, Gregory. Você fez uma grande diferença aqui nessa casa de lei. Parabenizar a Joelma também, né, pela sua moção que ela foi concedida a ela. Então, é muito, muito gratificante o trabalho que você fez para o nosso município. Sabemos que o nosso município só tem a crescer, né, com a dedicação e a responsabilidade de cada um de nós. Parabenizar aqui o ex-vereador Álvaros. E desde de antemão, quero agradecer ao Cassim, vereador, por ter feito, né, esse título de cidadã, né, para o nosso amigo Jeromo, pessoa que eu conheço muitos anos atrás, né, Jeromo? Ah, em Deus de criança, eu não sou muito velho não, mas eu te conheço há muitos anos, eu sei do seu trabalho, né, juntamente com a sua família. Você é uma pessoa que fez a diferença na nossa cidade e eu só tenho que te agradecer, te parabenizar e desejar a você muita saúde. Que Deus abençoe, que você viva, né, pelo menos o dobro da sua idade que você tem hoje, né? Parabenizar toda a sua família. E eu quero aqui também, o nobre colega vereador Andréa, né, discorrer também sobre essa viagem nossa em Brasília. Porque hoje o que você vê falar é que vereador não faz nada, que vereador, infelizmente, só recebe o salário, que um cidadão, professor, esses dias teve a cara de pau de falar que nós ganhamos 7 mil reais. E eu estou com o meu contra-cheque no meu carro. O dia que eu ver ele, vou parar, vou descer do carro e mostrar meu contra-cheque para ele. Porque eu não admito irresponsabilidade. Então, aquela viagem nossa em Brasília, com certeza, ela surtiu muito efeito. Os meus 250 mil reais que o Marcos Abrão, deputado federal, me chamou no gabinete dele, particular, falou: Divininho, o que é que você precisa para o seu município? O que é que eu disse para ele? Eu preciso, deputado, de um aparelho mamógrafo para o hospital municipal, porque nós não temos. As pessoas têm que pagar, né, pessoas que não têm condição. Porque as pessoas só procuram o hospital municipal quando não têm condição de pagar. E ele falou para mim assim: 250 mil, a emenda estará à sua disposição. Assim como chamou a vereadora Andréia, o vereador Divaldo, 250 mil para cada um. Esse 250 mil, que é o deputado da vereadora Ives. Esse 250 mil destinado ao meu pedido, eu vou conversar com o Alexandre, o novo colega vereador. Somente você, Andréia. Eu vou destinar a equipar essa ambulância UTI para receber as crianças neonatal. Eu destino a essa verba, 250 mil, presidente, para equipar essa ambulância, porque sabemos, nós, eu gostaria de deixar registrado a população que nos visita, eu gostaria que tivesse mais gente que poder ouvir, porque nós somos muito criticados nesses últimos meses por pessoas incompetentes, irresponsáveis, que não sabiam o que estava falando. E nós correndo atrás de recursos para o nosso município. Então, essa ambulância UTI, que nós fizemos em economia, como o presidente disse há pouco tempo atrás, para destinar a nossa população. Eu fui ambulanceiro por 10 anos seguido. Nem férias eu pegava. Quando ia me dar férias, eu ficava caladinho para que o secretário não lembrasse de mim, para não pegar férias. Eu queria ir trabalhar. Na época era uma ambulancinha simplesinha, simplesmente com uma balinha de oxigênio. E hoje eu fico feliz, né, de ter hoje a nossa cidade, o SAMU, o Corpo de Bombeiro, que era um sonho de todos os vereadores, que corremos atrás e conseguimos. Então essa ambulância UTI que nós economizamos na Câmara e destinamos a esse dinheiro ao prefeito para comprar essa UTI, eu já fico muito feliz. Então, o aparelho mamógrafo que o deputado Jovair Arantes chegou em mim e falou assim: eu disponibilizo.
Continua nas explicações pessoais, Vini. Se empolgou hoje. Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Questão de ordem.
Qual ordem?
Gostaria só de abrir mão da minha fala sobre o meu requerimento, por causa do horário. Ainda tem as explicações finais.
Então tá bom. Obrigado, vereador.
Requerimentos agora sem destaque. Do vereador Marcos Cabral, que solicita do prefeito municipal que, por intermédio do governo estadual, que seja implantado em Quirinópolis o Hospital Regional de Doenças Tropicais, HDT. Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, e subscrito por todos os outros vereadores, que requer a reforma e ampliação do prédio onde se instalava o Centro Social Manuel de Lima e, posteriormente, o envio de projeto de lei que cede o imóvel para instalação da Câmara Municipal de Quirinópolis. Da vereadora Veroneida, que solicita reconstrução e manutenção de estrada vicinal na região do Vaca, em sentido aos ranchos do Geraldo Lemos. Do vereador Valdivino Duarte, que requer a conclusão asfáltica na Avenida Odílio Pascoal, no bairro Alexandrina. Do vereador Valdivino Duarte, que solicita do prefeito municipal encaminhamento de projeto de lei para essa Casa de Leis, que regulamenta sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Da vereadora Andréia, que requer a aquisição de um bebedouro que será fixado na sede dos bombeiros civis e outro bebedouro que ficará no bosque municipal para uso exclusivo da população. Da vereadora Andréia, que solicita a aquisição de um ar-condicionado e que seja feita a forração do teto da sede da Associação dos Bombeiros Civis de Quirinópolis. da vereadora Ives Laine, que solicita implantação de faixa de pedestre, da vereadora Ives Laine, que solicita parceria com veterinários.
Está em votação os requerimentos em bloco. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Eu gostaria de pedir ao meu vice que ele, a partir desse momento, ele conduzisse o restante da sessão, porque eu tenho um compromisso em Goiânia até às 13h30. Se eu não chegar lá, eu perdi a minha viagem. Então, pedi licença à população que está aqui presente, que Deus abençoe cada um de vocês e que meu vice possa assumir os trabalhos a partir desse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela compreensão de cada um.
Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, fazendo uso da palavra por 5 minutos, o nobre vereador. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, que a hora, nesse momento, preside a sessão, no final, essa vereadora faz uso das explicações pessoais para agradecer a todos vocês, parabenizar o seu Jerônimo pelo título concedido, todos vocês que estão aqui, professores, funcionários, Orlando, que sempre acompanha a nossa reunião, para que eu possa, senhor presidente, fazer a leitura da moção ao pastor Célio. Número 006 de 2018, a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira vem, através desta, apresentar a moção de aplauso pelo relevante trabalho realizado frente à população crinopolina ao pastor Célio Carlos Martins da Silva, que é casado com a pastora Sueli Nalu de Oliveira, com quem constituiu a família, e desse amor nasceram Júlia, Anne Oliveira Martins e Suelen de Oliveira Martins. Pastor Célio mudou-se para Quirinópolis em fevereiro de 1979 e trabalhou na empresa brasileira de Correio e Telégrafo por 17 anos. E pelo seu excelente trabalho, trabalhou fora, escolhido como funcionário padrão da regional. Pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, foi nomeado diácono presbítero evangelista no ano de 2000. Foi nomeado pastor e tem prestado um trabalho extremamente importante perante a sociedade, dando apoio àqueles que precisam. Por algum tempo, apresentou o programa radiofônico Voz da Assembleia de Deus no Rádio Sul Goiana. Depois, por 9 anos, no Rádio Alvorada. Atualmente, desde novembro de 2005, apresenta o mesmo programa na Rádio Canadá FM. Programa este de maior audiência, onde leva os lares das famílias quirinopolinas e daqueles que precisam ouvir o ensinamento de Deus, levando conforto através das ondas do rádio. Em janeiro de 2018, foi nomeado presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Quirinópolis e desempenha sua função com bastante honestidade, respeito, carisma e amor ao próximo, como sempre fez em qualquer função que já desempenhou. Saiba que o Senhor é reconhecido como uma pessoa de grande valor ao seu ministério, e sua presença vieram enriquecer de forma extraordinária a nossa comunidade nessa cidade. Tenho orgulho de dizer que as pessoas veem no Senhor um exemplo e têm um profundo respeito e admiração por sua pessoa e sua obra de Deus. Solicito que essa moção seja afixada no mural da Câmara Municipal de Vereadores e entregue à mão do homenageado. Então, pastor Célio, junto com Bruno Coelho, a sua esposa e o nosso ex-vereador Greg, tem sempre o meu respeito, me ajudou muito na entidade, carismático, e também o radialista Salomão, e toda a imprensa falada, escrita aqui nesse momento. Essa vereadora faz a entrega e convida todos os vereadores e funcionários dessa Casa de Lei para estar nesse momento da entrega de uma relevante tão grande que é a moção ao senhor. Então, pastor, a moção foi subscrita por todos os vereadores dessa Casa de Lei. O nosso muito obrigado a todos. Quero agradecer ao senhor Larico e dizer a ele e sua esposa e todos que compõem a associação que no mês de maio nós estamos aqui de novo, já com o projeto pronto, com a validade. E a todos vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe. Estava também olhando aqui a compra. Realmente, a incubadora neonatal, ela foi compra, mas precisamos dos outros equipamentos, né? Eu quero agradecer o novo vereador Divini, aonde se dispõe da emenda de Vossa Excelência para completar. A questão é séria e a gente tem que estar de mão estendida. Eu vi o tanto que a solidariedade, eu vi o tanto que o coração... E a união faz a força naquele momento que o Luiz Fernando precisava do retorno, justamente com todo aquele equipamento dessa viagem tão longa e está em Goiânia, continuando ali fazendo o tratamento dele.
Com a palavra, a vereadora Andréa.
Eu gostaria de parabenizar, né, a Joelma pelo título recebido, merecidíssimo, tá, Joelma? Parabéns. Ao Jerônimo, né, um homem que, assim, batalhador, que a gente conhece muito também, parabéns pelo título, tá, merecedor desse título. Mais uma vez, parabenizar o pastor, a pastora, né, pela moção, merecidíssimos dessa moção. E parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido na nossa população, né? Ao Gregory e Bruno. E, mais uma vez, eu quero assim dizer que eu fiquei pensando e lembrando dos momentos que a grande importância desses itens nessa UTI móvel. Eu fico muito feliz assim do empenho de todos nós, porque desde o primeiro dia que eu entrei aqui na Câmara, foi um dos meus primeiros requerimentos, pedi para, na época, consertar o UTI móvel, devido à grande necessidade para a nossa população, né? E, às vezes, até para nós mesmos. Eu, quando precisou de transferir minha mãe, nós tivemos que transferir numa UTI de Rio Verde. E a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o momento que vai ficar doente, né? Então, ela vai servir, às vezes, para nós mesmos, né? E essa demora de vir, eu sempre falei isso, essa demora de chamar uma UTI de Rio Verde, de Goiânia, para vir buscar o paciente, às vezes, se a gente perder esse período, esse tempo... o paciente, infelizmente, perde as suas vidas, né? E é muito importante essa UTI para nós, muito importante mesmo. E a complementação desse berço neonatal, né? Eu acompanhei aqui no Hospital Municipal, recém-nascido, que devido à demora da chegada da UTI neonato aqui na cidade... ele não resistia, né? Perdia a sua vida por falta da gente ter esse equipamento aqui, esse capacete que é de grande importância, o BIPAP para transferir o recém-nascido também, né? E nós vamos, o Divininho até comentou, essa emenda, Divininho, que nós conseguimos através do deputado Marcos Abrão, o deputado federal que nos chamou lá, né, Ives? Quero te agradecer, tá, Ives, de coração, que você nos apresentou lá para ele e ele atendeu o nosso pedido dessa verba. E vamos pedir, sim, Divininho, para pegar esse dinheiro e dar preferência para comprar esse capacete de O2 para o recém-nascido e o BIPAP também, para transferir os recém-nascidos.
Ampliar.
Tá? E porque o berço já foi compro, a vereadora falou que já foi compro, né, o berço neonatal, e parabenizar cada um que está empenhado para colocar realmente para funcionar mais rápido possível essa UTI móvel na nossa cidade. Tá? Muito obrigada, que Jesus abençoe cada um de vocês aqui presente, tá? Muito obrigada pela presença. É de grande importância a presença de vocês para acompanhar o nosso trabalho aqui na Câmara. Tá? Tenham todos uma boa tarde.
A palavra continua franqueada. Com a palavra, a vereadora Ives.
Minha fala vai ser breve, apenas para parabenizar o pastor. Né, não sabia assim, da sua história em total, partes dela, né? E só o fato de trabalhar em um local 17 anos, gente, isso é competência mesmo, né? Parabéns, é merecedor. Quero parabenizar também a Joelma, né, Joelma, conheço já há algum tempo, sempre te admirei muito, é uma mulher muito guerreira, lutadora. Conheço parte de sua família, né, que também é família do pai dos meus filhos, lá em São Simão. Gosto, tenho um carinho por cada um. Parabenizar o senhor Jerônimo, né, pela homenagem, com certeza é merecedor. Me lembro nas campanhas, seu Jerônimo, nas caminhadas, nós lá lado a lado, né, lutando, né, pelo objetivo, né. Então, quero parabenizar e dizer para os homenageados que, primeiro, assim, só o fato de existir já é um momento assim, muito importante de sentirmos privilegiados, né? E, consequentemente, as nossas ações que nos levam a chegar a este momento, que é o momento que pessoas reconhecem as nossas atitudes, o nosso caráter. Isso é muito importante. Parabéns a todos os homenageados.
A palavra continua franqueada. Não, só porque eu peguei, né, o restante da presidência, ninguém quer falar. Antes de encerrar a presente sessão, já que ninguém queria fazer uso da palavra, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e pedir ao senhor, pastor, que apresente nós nas orações do senhor, para que Deus possa abençoar grandemente os nossos trabalhos, porque sabemos que todos nós somos falhos, né? Perfeito é só Deus. Então nós precisamos, né, da oração de vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Concluindo aquela hora as minhas palavras, todos os vereadores, eu digo todos os 13, porque todos foram eleitos, né, com só propósito, que é trabalhar para o bem da população de Quirinópolis, a cidade onde vivemos, né, eu não nasci aqui em Quirinópolis, mas eu creio eu que muitos de vocês nasceram. É uma cidade que vocês continuam, né, escolhendo para viver. Então, todos têm um propósito, que é trabalhar em prol da nossa comunidade. Então, eu, particularmente, o meu trabalho é sempre voltado ao nosso povo. Jamais, jamais, eu digo com toda convicção que jamais farei coisas erradas para prejudicar o nosso povo. Seja ele do pequeno ao maior, seja ele funcionário público ou qualquer outra pessoa, eu trabalho em prol da nossa comunidade, trocando ideia e respeitando a cada um dos cidadãos quirinopolinos. Eu vim para cá com 17 anos, muitos talvez não sabem, que até estava conversando agora mesmo com o Almir. Eu tenho até aquele macacão amarelo que na época existia aquilo, trabalhava. Na época, eu, a primeira rua que eu ajudei a varrer quando fez o asfalto novinho foi essa aqui ao lado das barraquinhas aqui. E eu tenho até hoje esse macacão, está pendurado lá na minha casa, que eu comecei a trabalhar. Os asfaltos, a partir da São Dumont para baixo, foi tudo que eu pude fazer. Então, eu fiz muito para Quirinópolis, fiquei na Agrovale 5 anos, e ali fui promovido. Ali eu saí de motorista quando eu estava na Agrovale. Então, eu sempre preocupei, sou de família humilde, meu pai é aposentado pela prefeitura, mas eu tenho um grande coração e um grande respeito por Quirinópolis. Então, todos podem ter certeza que jamais eu farei alguma coisa para prejudicar a nossa população. Mais uma vez, agradeço a todos os vereadores, né, que Deus abençoe a cada um de vocês, o trabalho. Agradeço os pastores aqui presentes, agradeço o Jeromo, né, que recebeu esse título. A Joelma também, a Elma, né, o ex-vereador, ex-amigo, Gregory. Deus te abençoe, Greg, pelo seu trabalho. O Salomão, né, não ex-amigo, não, ex-vereador, né, ex-vereador e grande amigo, né. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha todo... Aí depois, o pastor, quando encerrar, aí o senhor pode vir aqui fazer as orações, né, para que Deus abençoe a cada um de nós. Então, dou por encerrada a presente sessão, né, convocando os senhores vereadores para amanhã, dia 6, no mesmo horário e local regimental. Que Deus abençoe grandemente a cada um.
Divininho, o pastor Célio vai fazer a oração que a vereadora tinha pedido.
Isso, está autorizado.
Muito bem, cumprimento a todos com um bom dia, da paz do Senhor Jesus, presidente agora em exercício ali, Divininho, todos os nobres vereadores. Quero agradecer de todo o meu coração por essa moção, viu, Nicolina, grande amiga que sempre respeitou o nosso trabalho e que é também ouvinte do nosso programa, né? Tá sempre aí na escuta. Agradeço todos vocês que assinaram e muito obrigado, tá bom? A todos que presentes aqui ainda. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este nome que está acima de todos os nomes, nós queremos agradecer por tudo, agradecer por esta grande oportunidade. Eu sei, ó Deus, que talvez nós nem merecemos tudo isso que está acontecendo, mas é pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. E eu quero agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta casa, pela vida de cada vereador, pelas suas respectivas famílias, ó Pai, pelo empenho que eles têm dedicado, ó Pai, a nossa cidade, a nossa comunidade. Que a bênção do Senhor continua nesse lugar, trazendo para a nossa cidade, ó Pai, tudo aquilo que seja da vontade e que esteja de acordo com os princípios pré-estabelecidos na Tua palavra. Agradeço por tudo, ó Pai. E pedimos a bênção do Senhor sobre cada pessoa, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.